Todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Só quem perde a paz sabe o tanto que ela é importante. Então, quando nós ministramos a paz, quando nós desejamos a paz, né, a pessoa deveria receber essa, dizer graças a Deus, amém, eu quero essa paz. Porque só quem perde sabe o tanto que é ruim a gente estar sem paz. Você perde a paz, é uma hora terrível, um momento muito ruim. Amém. Amanhã, quinta-feira, não tem. A quinta-feira de amanhã não tem reunião de casais. Certamente a gente deve ir lá em Pires do Rio, se Deus quiser. E nós estamos aí aproximando o encontro de jovens. Depois do encontro de jovens já vem o outro. E nos próximos dias deve surgir alguma coisa aí com relação a o apoio que a igreja dá todo ano na questão da alimentação. Esse ano nós vamos fazer diferente. Nós já vamos pegar desde o começo, incluindo os dois eventos. A gente vai ver o que precisa e vamos incluir os dois eventos. O encontro de jovens e o outro. Amém? E o que mais? Então vai sair aí alguma coisa, alguma lista, e falando. E também fazendo já um levantamento dos jovens, das pessoas que vão participar. Tanto dos que vão ajudar, quanto dos que vão diretamente participar, que são os jovens, de modo geral. Né? A palavra é a mesma, não tem diferença para criança, adulto, jovem. A palavra é a mesma, é o Evangelho. Só que você, quando conversa, reunião de casais, reunião de jovens, etc., é que você conversa mais diretamente com a pessoa, mais próximo, falando, às vezes, dos assuntos que estão ligados àquela faixa etária. Por exemplo, tem problemas que estão ligados às nossas casas, às nossas famílias. A gente ventila mais essa questão nas reuniões de casais. Os jovens também têm alguns problemas que, com certeza, acontecem mais entre jovens. Né? E que precisa, porque o Evangelho, ele engloba tudo. O Evangelho é a palavra de Deus que está, não tem nada que está fora. É uma lei perfeita, né, que consegue colocar tudo debaixo da lei. Não tem nada que se faz na terra que não está debaixo da lei. Tudo. E o Evangelho é o comentário dessa lei. É essa lei comentada. Assim que a gente entende. Então o Evangelho realmente, ele mais do que tudo precisa de ser entendido. Também a gente está sempre tem que estar reorganizando o nosso fichário para vários fins. Volta e meia a gente tem que estar usando o nome da pessoa, né, CPF, RG, etc. Então, volta e meia a gente está fazendo esse recadastramento. Né? Tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão indo. Está lá em cima do casofilácio. Então, quem ainda não preencheu, passa lá, pega um papelzinho, preenche, bota lá dentro. Tá? Quem ainda não preencheu, passa lá, preenche, coloca lá dentro, por favor. Amém? É importante a gente ter esse contato com todos. Quando a gente menos espera, tem que usar. Agora mesmo, então, fazendo a... Como é que chama, El? Atualização, né? É. Dos associados. Associados, etc. Tal, da associação, né? Então, a gente tem que estar fazendo. Dois anos, tem que estar arrumando isso. No cartório. Você vai fazer um favor para nós, então, passando ali e preenchendo a ficha, se você ainda não preencheu. Amém? Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Qual foi a carreira que você abraçou? Qual? Né? A carreira cristã. A carreira cristã. Então, nós abraçamos essa fé. Aí, por isso, nós estávamos cantando aqui agora mesmo, né? Que não tem outro igual a ti, né? O Senhor é, e é por isso que nós, a gente vem, deixa, às vezes, o lazer, deixa muitas vezes até as próprias obrigações e vem aqui nos reunir para ouvirmos, para discutirmos. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que Deus está vivo. Nós acreditamos que Deus, ele é semelhante a nós. Tem dois olhos, um nariz, igual ao nosso. Amém? Que sente como nós sentimos. Que ama como nós amamos. É um Deus igual a nós. Semelhante mesmo. Não é? É, nós acreditamos na existência dele. Amém? Não está quente, não, gente? Vocês não estão sentindo calor, não? Quem quer que liga o ar-condicionado? Ligar para nós, bebê? Então liga para nós. É para ligar o ar, não é para conversar não, gente. Ó. Quanto mais você... Atenção. Quanto mais você se agita, mexe, mais calor faz. Fica quietinho. Amém? Aguenta firme. Até essa pessoa que fica balançando... Está aumentando o ar, mas aumentando o calor. Não estaria tão quente se nós não estivéssemos aqui. Não estaria tão quente se nós não estivéssemos aqui. Às vezes a gente vem aqui à tarde, sozinho. É fresquinho, gostoso. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Daqui um pouquinho refresca. Amém? Daqui um pouquinho a gente esfria. Por exemplo, a menina lá que foi perguntar para a mãe, pernambucana, a menina com febre, maninha, eu estou com febre. Ela, a mãe dela falou, vai brincar, minha filha, quando tu morrer, tu esfria. Maninha, estou quente, mãe. Vai brincar, minha filha. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amém? Lê, por favor.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Amém. Repete, por favor. Vamos repetir, todo mundo? Aí você mesmo lê na sua Bíblia. Você mesmo lê. Lê com a mente. Lê. Porque você lendo ajuda entrar, fixar lá no seu interior. Vou lá.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Amém. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que que é o evangelho? O que esse evangelho? Vai, prega o evangelho para todo mundo. Então nós, voltando aqui nesse quadro, nós, antes do pecado, nós vivíamos, veio o pecado e nós começamos então, a morte passou a reinar, a morte passou a existir. Não existia morte, daqui para trás não existia morte, daqui para frente passou a existir a morte. E essa morte vem vindo, tá? Então ela chega aqui, Jesus Cristo vem. E qual é, antes de falar sobre ele, qual é o problema nosso? Qual é o maior problema que nós temos? É a morte. A morte é que nos atrapalha, que nos impede de viver, né? Às vezes nós construímos as coisas, naquela esperança, naquela alegria, vem a morte e atrapalha tudo. A morte, ela realmente é um castigo. É um castigo enorme. Ela tira, desmancha o prazer da gente. Então, o maior problema nosso é a morte. O pecado entrou, trouxe a morte. Então Deus elabora um plano para fazer o quê? Para tirar a morte. Se a morte foi o problema, o plano de Deus é no sentido de acabar com isso. Então, eu vim para que vocês tenham vida. Né? Eu vim para que vocês tenham vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, esse pedaço, esse período da morte, vai acabar. Vai acabar o tempo da morte. Não é? Então, nós precisamos preocupar muito mais com a morte do que propriamente com a vida. Amém? Então ele falou, busca o reino de Deus, porque o reino de Deus é para os vivos, não é para os mortos. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Então, nós deveríamos ter uma preocupação muito grande lá com o reino de Deus. Eu preciso garantir a minha entrada no reino de Deus. Eu preciso garantir a minha entrada no céu. E as outras coisas nos são dadas. Então, essa preocupação excessiva com essa vida prejudica. A preocupação excessiva, quando Deus fala, então, tendo o que comer e vestir, é quando ele procura ser feliz, contentar com as coisas pequenas, com as coisas poucas. Se alguém tomar uma coisa, você não reclama. Né? Se alguém fizer isso, tal, etc., se pedir emprestado, você empresta. Se não quiser pagar, não paga. Então, essa é a vida boa. Essa é a vida que Deus queria para nós todos. Amém? Não brigar com ninguém, não discutir com ninguém, não ter problema com ninguém, não ter nenhum inimigo e tal. E as outras coisas? Fome a gente não vai passar. Deus não vai permitir que você passe fome. Amém? Que a gente tenha paz, como eu falei para vocês. Paz, todo mundo, a gente quer tranquilo, quer ter paz. E saúde. Então ele falou, olha, se você pegar numa serpente, se a serpente morder você, ela não vai fazer mal para você. Não é? Não vai fazer mal. O que mais que ele falou lá? Hã? Você, sem querer, você bebe aí um, toma aí um, uma coisa, pode fazer mal para os outros, para você não faz mal. Amém? Quem crê em Deus, quem crê da forma como Deus queria que nós crêssemos. Porque nós falamos que cremos, mas a vida da gente prova que a gente não tem essa fé. A gente fala que acredita, mas a nossa vida mostra que nós não temos essa fé. Amém? O apóstolo Paulo, lá numa ilha, não sei aonde, ele, uma cobra, pega a mão dele lá. Quando ele vê, a cobra está pendurada na mão dele. Ele balança a mão, joga a cobra longe. Mas a cobra já tinha pego ele. Amém? Só fez, limpou a mão. E continuou. Nós faríamos o quê? Saíamos correndo para o hospital, ia, né, levando a cobra para poder ver qual o remédio que... E aí você já estava branco, né, nervoso, etc., com medo de morrer. Então, o problema nosso, gente, é a morte. O problema nosso é a morte. O maior castigo é a morte. Então, o que que Jesus poderia fazer? Uma vida boa, uma vida... Aí, tal, eu fiz isso, construí isso, tal, tal, Edir Macedo, com esse, né, com todo... Mas se Edir Macedo não ressuscitar? Né? Se ele não tiver vida eterna, não vai adiantar nada. Ganhou o mundo inteiro, perdeu a alma. O que que Jesus então preocupou? Com a vida. Ele preocupou com a vida. Eu quero ressuscitar. Porque o que que é ressurreição? Ressurreição é sair debaixo da terra. É morrer, né, mesmo que não seja sepultado, mas é levantar novamente. Morreu e ressuscitou. Voltou a viver. Lázaro voltou a viver. Então Lázaro ressuscitou? Ressuscitou. Só que Lázaro ressuscitou no mesmo corpo. Esse corpo não tem vida eterna. Então eu tenho que me preocupar com a minha ressurreição no outro corpo. Então ele está lá com a veste, ele está lá me esperando, né? Alguém está ali me esperando. A hora que eu sair desse corpo, e a pessoa disser, você entra nesse corpo. Essa é a promessa de Deus. Vida eterna para nós. Não adianta nada se nós não tivermos vida eterna. A vida eterna, então, começa com ele, Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, no outro corpo. Esse outro corpo, ele tem? Pega, tem carne, não é essa carne, mas tem carne. Não é esse corpo, mas é semelhante. Amém? A mesma promessa, a mesma coisa está sendo então oferecida a nós. A partir daqui então, começa a ressurreição. Vi aqui a promessa da ressurreição. Quem crê em mim, será salvo. Quem não crê? Quem crê em mim alcança isso. Quem não crê, não alcança. Então, gente, me preocupa muito, realmente, essa questão. Nós precisamos insistir muito na pregação do Evangelho, ensinar o Evangelho. O que que é o Evangelho? O que que é o Evangelho? Toda a lei de Deus, tudo que você fizer na terra, tá, tem uma lei que regula todos os atos da gente. Existe uma lei lá, uma lei de Deus, que ela é completa. Todos os atos que a pessoa realiza, todos. Se você olhar para uma pessoa, pensar em alguma coisa, está ali. Tem uma lei regulando aquele olhar, regulando aquele pensamento seu. E vai julgar se está certo ou está errado. Seria impossível nós andarmos de acordo com a lei de Deus. Seria impossível. Então, o que que Deus faz? Ele, então, prega o Evangelho. Dizendo para a gente o quê? Se você crê no Evangelho, você cumpre a lei. Tudo que às vezes você vê no mundo, nas religiões, Se você observar bem, você vê alguma coisa fugindo do Evangelho. Se você observar qualquer pregação na televisão, rádio, onde for, você vai observar isso. A tendência é fugir do Evangelho. É se afastar do Evangelho. E o nosso? Qual o nosso esforço? É trazer para o Evangelho. Deus diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Aí o que que acontece? Às vezes você não dorme. Às vezes você está angustiado. Às vezes você está irado, nervoso. Por causa de demônios. Por causa de demônios. Com ódio. Né? Às vezes você comete coisas absurdas, toma decisões erradas por causa disso. Agora, o ideal seria que você mesmo, então, percebesse essa situação e expulsasse o demônio. O Evangelho, ele fala que você tem que expulsar o demônio. O Evangelho manda você expulsar o demônio. Mas se você não acredita que é demônio, o que que você vai fazer? Então você vai atrás de um psiquiatra, você vai atrás de um psicólogo, você vai atrás de alguma coisa, de um cartomante, um negócio, etc, etc. Você vai atrás de alguma coisa. Você pode ter certeza que todo mundo tem os seus problemas. Quanto mais envolvido em coisas, como são esses artistas de televisão, essa coisa toda, mais eles precisam de socorro nessa área. Por isso que quase todos eles estão envolvidos com búzio, com não sei o quê, lá na Bahia, com Exu, com... Como é que é? Xangô. Essas coisas. Por quê? Porque eles vão lá buscar socorro. Eu falo para vocês que eu já estive lá com eles. Eu também fui buscar socorro nesse lugar, nessas coisas. Você fica tão inquieto, tão endemoniado, que você procura uma coisa e vai parar num negócio desse. Não interessa. Você passa na rua, tem uma porta aberta, uma igreja, você entra. Você não quer saber. Você quer resolver aquela angústia, aquela coisa, aquela situação que você está nela. Você quer se perder ali dela. Então, por isso, tem muitas coisas que são enganosas, mentirosas. Mas resolver o seu problema. E aí, o que importa é que resolva o seu problema. Então, você... Mas, gente... No meio de toda essa bagunça, tem a verdade. Tem a verdade. Mas eu não precisava de você nem sair da sua casa. Ou não precisava nem você ficar daquela forma. Quando você percebesse... A Mil tem um problema de labirintite. Então, quando ela começa a sentir, ela tem dentro da bolsa... O remedinho, lá o estrogeron. Quando ela começa a sentir, ela toma o estrogeron. Pronto. Fica quieta, passou o problema. Não é demônio, é labirintite. Mas quando for demônio, quando for um espírito maligno, que você não resolve com o estrogeron, amém? Você tem que perceber da forma como você percebeu a presença do problema no labirinto, você também vai perceber, não, isso não está normal. Isso não está normal. Amém? Não está normal. O que você faz? Antes de... Por que ela toma o remédio e fica quietinha? Porque se deixar, ela vai, já foi para o hospital algumas vezes, porque deixou passar da hora, e aí nem comprimido não resolve mais. É só hospital tomar remédio no soro. Então, se você deixar passar da hora, de repente você também não consegue. Mas, ora e vigia. Jesus falou, ora e vigia. Não deixa brecha. Você abriu uma brecha, você estava tranquilo. Aí, mas tinha uma brecha aberta. Uma ligação telefônica a sua namorada dá para você, ou que o seu namorado dá para você, você perde a paz. Uma notícia que você recebe, você perde a paz. Você entra em pânico. Uma coisa que acontece, você, se tiver uma brecha, ele vai entrar por essa brecha e vai tirar sua paz. Vai tornar você uma pessoa como é que eu falo? Não é inconsciente. Ou quase inconsciente. Imprudente. Você não tem domínio. Você perde o domínio. Então você quebra a cara de uma pessoa que às vezes não tem nem culpa. Você atira, você mata, você faz coisas absurdas. Que depois você fala, meu Deus, eu fiz isso. Né? Afundei a cara. Às vezes, estrupou uma criança. Você faz coisas que você fala, como é que pode? Aí, mas depois, lá de frente do delegado, de quem quer que seja, a explicação espiritual não vai resolver. Você vai parar lá na cadeia, você vai parar lá na prisão. Por quê? Porque você deixou uma brecha, permitiu que o inimigo entrasse e fizesse o que ele quis fazer com você. Deus manda que a gente ore e vigie. Vigiar, né, o guarda, protege, lá no quartel tem uns guardas vigiando. Vigiar, não permitir que nada entre no quartel. Deus fala para nós, ora e vigia sem cessar. Você percebeu alguma mudança no seu comportamento? Percebeu alguma alteração no seu comportamento? Não é normal, não é normal. Tristeza, angústia, você começa a sentir solidão, você começa a sentir, acaba entrando às vezes em depressão, né? Medo, excesso de coisas. Você começa a ver o que não existe, você começa a pensar em coisas assim, que não se imagina. Você está, às vezes, a um passo da loucura. O que é loucura? Demência. Como é que é? Demência? O que é essa ali? Perdeu o controle da mente. como que você vai reagir depois que você ficou louco? E não é difícil não, hein, gente? E não é difícil a pessoa. De vez em quando acontece aí, uma pessoa surta. Sem mais nem menos. Deus fala aqui, para que nós pregássemos o Evangelho, você precisa acreditar em Deus, mas você também precisa acreditar no demônio. Como é que você vai defender, se defender dele? Fala, não, demônio não existe. Demônio não existe. É tudo o que ele quer. É que você não... É tudo que ele quer que você ignora. Ó, o espírito nosso, nós temos paz, nós temos tranquilidade. Se não houver nada nos importunando, nada nos incomodando, o normal é deitar e dormir, o normal é ser feliz, o normal é comer, o normal é dormir, o normal é viver, é chupar o picolé, é tomar água de coco. Esse é o normal. Já pensou se todo mundo fosse normal? Se todas as pessoas estivessem vivendo a normalidade? Mas por que tanta confusão? Por que tanta guerra? Porque as pessoas não estão nas suas faculdades normais. Tem alguma coisa influenciando. Tem alguma coisa, um espírito. Tem algo espiritual, algo ali lançando setas na sua mente. Às vezes acusando, às vezes incentivando, né? Coisas, sempre coisas que vão tirar a sua paz. São demônios. São espíritos malignos. O que é demônio? Quais são os anjos de Deus? São os espíritos de Deus. Quais são os anjos malignos? São os espíritos que não são de Deus. Anjo é espírito. Deus é espírito. Nós também somos espíritos. Qual a diferença que nós? A diferença é que nós estamos hoje vivendo os dias da nossa carne. Assim como Jesus, ele teve também os dias na sua carne. Eu também estou hoje nos dias da minha carne. O que é o Evangelho? Do jeito que Jesus fez, eu tenho que fazer também. Jesus, será que ele expulsou o demônio? Jesus expulsou o demônio? Jesus expulsou o demônio? Ele olha. Sede meus imitadores como eu sou. Paulo diz, sede imitadores de Cristo como eu sou. Imitar Jesus é fazer do jeito que... Jesus expulsou o demônio? Ele falou em demônio? Aí você ignora? Então você não crê em Jesus. Então você não crê no Evangelho. Jesus expulsou o demônio. O que ele mais fez foi expulsar demônio. Ele entendeu perfeitamente que a nossa infelicidade, a nossa tristeza, a maioria, não digo todas, mas a maioria das enfermidades são espirituais. Amém? E foi isso que ele fez. Quando ele chegou para a pessoa, ele disse, olha, perdoados estão os seus pecados. É como se ele dissesse assim, sai os demônios. E a pessoa voltou à normalidade. Os sinais seguiam Jesus. Sinais seguiam. Ele punha a mão no enfermo, o enfermo era curado. Ele fazia, né? Ele partia o pão. E o pão não acabava, né? Ele partia o pão e o pão não acabava. Esses sinais acompanhavam Jesus. Por quê, Silvio? Por que aqueles sinais acompanhavam ele? Por que que não acompanha a gente? Por que que esses sinais acompanhavam Jesus? Ele acreditava. Ele foi a pessoa realmente que viveu pela fé. Ele não foi Abraão que conseguiu viver realmente pela fé. Foi Jesus Cristo. Amém? Ele acreditava. Vamos, igreja. Vamos fazer esse esforço no sentido de nós acreditarmos. Não é? Esses dias tem um senhor lá em Arizona que arrancou um rim, câncer no rim, e começou a fazer tratamento aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, um dia nós chegamos a orar aqui por ele, Geraldo, e lá num determinado dia eu fiquei com muita pena dele, muita pena. Ele está sofrendo demais. Por quê? Porque parece que os médicos deram 2 meses de vida para ele. E ele começou a fazer a quimioterapia, os negócios, tal, arrasado, destruído. E com 2 meses de vida. Com muita pena dele. Nós oramos com ele. Será que Deus cura câncer? Será que Deus faz milagre hoje? Faz milagre hoje? Por que que não está tendo? Né? É porque não acredita. É por isso que as coisas não acontecem com a gente. É porque a gente não acredita. Todo dia a gente pergunta lá em Arizona. Como é que está o Geraldo? Por que que a gente pergunta? A gente não devia, era para não perguntar mais. Como é que está a menina da Luzia? A gente fica sempre naquela expectativa, Luzia. De um dia, meu Deus, tomara que a nossa fé, não se, que a sua não seja igual à nossa, porque nós somos uma porcaria. Eu tiro o chapéu para a Luzia, que creu, e a menina dela, né? A outra que veio lá do Rio Grande do Norte também com tumor na cabeça. Né? A outra que veio lá do Rio Grande do Norte com tumor na cabeça. E que fez a cirurgia aqui. E o que os médicos disseram, olha, vai aparecer em outro lugar. Vai aparecer daqui um pouquinho, não tem como. É Tony, minha caixão? Lá de Araguaína. Isadora. Como é que está a Isadora também? Pois é. A gente fica assim, a gente não acredita que Deus possa curar. A gente fica sempre naquela expectativa. Hoje mesmo eu liguei lá. Amanhã nós vamos orar com uma outra. Então, às vezes, a igreja não tem conhecimento. Mas os milagres estão acontecendo. É a irmã aqui. É, mesmo que está aí. Graças a Deus. Né? Os milagres acontecem. Estou falando da questão do câncer, porque é um negócio assim mais não é muito comum, né? A cura do câncer. Mas a nossa fé, Porque Deus, Ele existe. Deus existe. E para Ele, o que, que é? Tanto faz curar uma gripe como curar o câncer, é a mesma coisa. Ele mandar uma pessoa morta, depois de 4 dias, levantar e sair? Mandar parar o enterro, desce aí. Tal, por que, que Ele fez essas coisas? Porque Ele acreditava. Ele acreditava, gente. Ele era igual a nós. Ele era homem igual a nós. A Bíblia diz que Elias fez muitos milagres. Por quê? Porque Elias cria. Amém, gente? Vamos fazer. O que, que é o Evangelho? É isso. O Evangelho é isso. Que a gente faça isso. Ó, eu vou. Ide pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Quando você chegar e pregar o Evangelho, você vai falar só de Jesus Cristo e das coisas que Ele fez. Você vai pregar o Evangelho, é falar de Jesus e das coisas que Ele fez. Expulsou o demônio. Aí a pessoa para. Mas demônio não existe. Aí como que você vai pregar o Evangelho para uma pessoa que não acredita que demônio existe? Já barra, já para ali. Não é? Que o milagre não existe. É que se uma cobra morder você, você está lascado. Então, não. Nós precisamos acreditar. Não é que você não vai ao médico, não é que você não procure médico, não é que você não faça isso ou aquilo, mas exercer a fé, esforço, fazer um esforço maior. Porque às vezes você vai ao médico, aí quando você chega lá no médico, já aconteceu isso conosco. E alguém que, a Lázaro, se não me engano, com os exames, tudo na mão, para fazer uma cirurgia, com os exames na mão, chega lá para fazer, o médico não estava entendendo direito. Resolve fazer uma nova radiografia, sei lá o quê. O médico falou, não, eu não estou vendo nada, então eu não posso operar a senhora. Se ela volta, se a senhora sentir novamente o problema, ela volta para a gente ver. Até hoje, não sentiu mais nada. Estava lá o exame, estava lá detectando tudo. O Geraldo tinha 2 meses de vida, vem aqui, vai lá fazer os exames, leva os exames para a médica, e fala, não, esses exames não são seus. Esses exames não podem ser os seus exames. Eu vi você e eu presenciei, foi eu que dei o diagnóstico, então esses exames aqui não são os seus. Você vai repetir os exames. Então ele teve que repetir todos os exames. E o que que deu?
Nada.
Mas nós ficamos sempre na expectativa. Às vezes até torcendo. Para o câncer voltar. Torcendo. A mãe vai voltar. A mãe vai voltar. Câncer é câncer. Né? Tem que voltar. E vai voltar. Não, gente. Vamos torcer o contrário. Geraldo, Deus abençoe. Está lá o homem, é pedreiro, está trabalhando lá. Satisfeito lá, etc. Amém? Com um rim só, mas não tem problema não. Um rim. Talvez se a gente tivesse visto antes, não perdia nenhum rim, né? Amém, gente? Vamos fazer força para tirar essa incredulidade da gente. Vamos acreditar, põe a mão no enfermo. Não interessa. Você olha, experimenta um dia, dois, três, uma hora. Amém? O apóstolo Pedro, alguém chega e passa perto de Pedro, na sombra de Pedro, e ficava curado. O apóstolo Paulo tinha um lenço, e aí pegaram o lenço de Paulo e partiram o lenço em pedacinho. E aonde ele tocava aquele pedacinho de lenço, a pessoa estava curada. Amém? É tão importante aquele que recebe a cura quanto aquele que está ministrando. Amém, gente? Expulsa o demônio. Você está sentindo? Você está sentindo? Experimenta. Experimenta. Senhor, tem misericórdia. Tal, etc, tal. Amém? Eu estou sentindo o troço. Amém? Tem um negócio aqui. Agora, não deixa ficar num estado que você nem tem consciência mais. Às vezes você não tem nem consciência mais. Nem tem nem consciência mais. Amém? Vocês concordam ou não? Treina. Experimenta. Né, como diz o Silvano, os remedinhos. É, começa com o Lipersi, como é que chama o remédio? Traduz aí para nós, tá? Você entendeu? Traduz para nós, que eu não entendi. Então, deu para entender o que o Silvano falou? Não? Não. Põe, dá aqui, ó. Dá lá pro. Quem quer explicar para nós aí? Pera aqui, ó. Silvano, alguém explicar aí.
Não, é porque eu estava sem microfone. Não, é porque o rapaz converteu, aí ele foi pregar para o mafioso, ele subiu no morro, chegou lá e falou para ele, ó, abriu um versículo, se beber alguma coisa mortífera, de morte, não fará dano algum. Aí ele falou, ah é, então? Aí ele chamou um comparsa dele lá e falou, põe um pouquinho de furadão aí, vamos, nosso irmão aqui vai dar uma demonstração de fé. Aí ele ficou mexendo o furadão e os mosquitos passavam perto e caíam. E ele ficou olhando aqui lá e falou, acontece que isso aí é só para evangelista, pastor, eu não cheguei lá ainda não, eu estou começando na fé. Ainda estou no Lepeci, no Bargon, não cheguei no furadão ainda não. É isso, agora deu para entender, né?
É, deu para entender.
Então estava faltando o microfone.
Amém, então ó, começa com Baigon, né? Não vai direto no furadão, não. Amém? Então, ó, claro, a pessoa não vai tomar, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai pegar o veneno e tomar para poder fazer prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. É, aconteceu? Aconteceu. Então, Senhor, aconteceu. Não foi, você não fez aquilo propositadamente. Você não enfiou a mão lá onde tem cobra, não. A cobra apareceu na sua mão. Você botou a mão em algum lugar e a cobra te pegou. Você não vai colocar a mão lá onde tem cobra. Você não vai procurar, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi o que o diabo quis fazer com Jesus. Então está dizendo aqui, eu não quero ficar oprimido. Eu não vou buscar o problema com a mão. Eu evito de todas as maneiras. Mas se por acaso alguma coisa acontecer, eu vou lançar mão da minha fé. Se alguma coisa acontecer, eu vou usar da minha fé. Pode ter certeza disso. Amém, gente? Eu vou usar da minha fé. E a gente está dizendo aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. A melhor coisa para você, a melhor coisa, é você ter um sinal. Um sinal de que a sua fé existe. Um sinal de que a sua fé existe. Amém? O voo atrasa por sua causa. O voo, as coisas acontecem por sua causa. Muitos milagres acontecem. Você não precisa ficar contando para os outros, mas os milagres acontecem. O banco não fecha, o normal do banco é fechar, mas o banco não fecha. As coisas acontecem misteriosamente. Amém? Toninho, você estava comigo quando os dois pneus furaram? Então conta para nós, Toninho. Eu não vou contar. Porque senão eu estou contando uma coisa minha mesmo. Mas o Toninho estava comigo. Nós vimos de Perinópolis. Lá era já bem tarde, né, Toninho? Já bem tarde.
Era quase meia-noite já, né? É. Eram as 11 e tanto. E aí tinha um buraco grande demais. E o carro passou os dois pneus, o pneu da frente e o de trás, o pneu esquerdo, né, lado esquerdo. Pá, pá, e aí os dois furaram. Aí a gente encostou lá, aí estavam os dois, barulho, né, vazando mesmo.
A gente ouviu o barulho dos dois.
Os dois, estava vazando muito. A roda amassou. A pancada foi violenta. Aí só tinha um estepe, né? É. E lá, lugar bem ermo mesmo, bem assim, não passava nenhum carro ali. E aí eu fiquei, agora lascou, né? Porque só tem um estepe, como é que nós vamos chegar? Aí nós trocamos um, né? Colocamos um e eu falei, mas e o outro? Assim, né? Ele falou, não, vamos embora. E correu muito, viu? Aí a gente rodou ainda. Parece que foi uns 40 quilômetros, né?
Uns 30 quilômetros, mais ou menos.
Né? Até Anápolis.
Isso.
Né? Porque onde, aí chegou na borracharia e o pneu estava cheio ainda. É. O que estava vazando antes, né?
É. Aí o caboclo da borracharia falou assim, né? Então falou, mas como que esse pneu chegou aqui?
Foi.
Como que aconteceu isso? Falei, não interessa, meu filho, a gente informa. É. Arruma aí. Foi. Então arruma aí. Ajeita aí e não me pergunta, não. Amém? O certo é que o Toninho ficava de lado, assim, toda hora ia me perguntando, e eu trocando o pneu. E o Toninho, irmão, mas só tem esse tepe. Eu falei, eu sei, Toninho, eu sei. Mas só tem esse tepe, irmão. Como que nós vamos fazer? Então, eu sei, Toninho, vamos trocar esse tepe. Só tem um, vamos trocar pelo menos um. Aí arrumamos, trocamos o tepe. E o outro, Toninho, deixa o outro. Vamos entrar aqui, entramos no carro e tocamos. E o Toninho, toda hora, vem quando ele falava, não anda muito depressa não, parece que... e eu andando normal, e o Toninho, parece que não, né? Será que está normal? Rapaz, não tinha condição, se você visse como a roda amassou, e a gente escutava, estava trocando um pneu e escutando o barulho do outro. Então, se eu fosse contar para vocês quantas coisas aconteceram, ficaria aqui a noite inteira contando. Amém? Amém?
Amém.
Amém. O mar quieta, entendeu? As portas abrem, as coisas acontecem com aquele que crê. Acontece com aquele que crê, é o que eu estou falando. O banco não fecha, fala, mas não é possível. O banco fecha toda 4 horas. Mas não vai fechar. Eu preciso chegar lá, eu preciso entrar. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Crer em Deus é crer em milagre, é crer em Deus. O Deus provê todas as coisas. Abraão não sobe lá em cima para sacrificar e não leva. E o menino preocupado, pai, cadê o cordeiro? Pai, eu estou levando as coisas aqui e tal, não estou vendo se eu levar o cordeiro. Meu filho, vamos embora. Toca para frente. Assim como ele segurou o pneu ali, ele vai arrumar para nós um cordeiro. E não chega lá em cima? E não está o cordeiro lá em cima? Amém, gente? Eu não entendo um povo de Deus sem fé. Eu não entendo um povo de Deus sem os milagres. Eu não consigo entender os povos de Deus sem milagre. Amém? Sem milagre. Eu hoje mesmo estava contando para ela o nascimento da Suzane, né? O nascimento da Suzane. O médico, mãe, vai operar amanhã cedo. O médico falou, amanhã cedo faz a cirurgia. Doutor, interna ela agora então. Não, amanhã você traz ela amanhã cedo. Eu falei, não, eu gostaria que internasse ela agora. Era 5 horas da tarde. Quando foi 7 horas, se não tivesse no hospital, não tinha nascido. Aí a pessoa fala, é providência de Deus. É providência de Deus, mas ela acontece comigo. As providências de Deus acontecem comigo. Amém, gente? Quem crê, verá a glória de Deus. Verá a glória de Deus. Essa é a glória de Deus. Verá a glória de Deus. Amém, gente? O barco estava jogando tudo para fora, e aquela violência, etc, tal. Aí, Paulo fala para a tripulação. E a tripulação já preparada para pular fora do barco. Paulo fala para a população, para a tripulação, não pula ninguém. Se pular, morre dentro d'água. Se ficar, não vai morrer. O barco, a tempestade parou e o barco tal. Coincidência? Para você, para mim, não. Providência de Deus. Providência de Deus. Por isso é que só serve para a gente que crê. Só serve para você que creu. Amém? Todo mundo chegou e falou para Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Ele falou, só se eu ver. Senão eu não acredito. Tem gente que só acredita depois que vê. Amém? Deus abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Por que que nós precisamos pregar o Evangelho? Porque se a pessoa crê no Evangelho, ele verá a glória de Deus. Ele vai ver Deus fazer milagre. Quanto mais Deus faz milagre na vida dele, mais ele acredita. Mais ele acredita. Amém? Fala só, não toma o dinheiro emprestado, não. Não abre a conta, não. Não faz isso, não. Se você seguir a palavra de Deus, ela pode sair da boca da gente aqui na hora. Fala para você, faz isso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pelos inúmeros milagres que ele faz na vida da gente, e a gente às vezes não percebe. E às vezes a gente não percebe. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Quem crê no Senhor, com certeza, terá a oportunidade de ver a glória de Deus. Quanto o Senhor é poderoso. E essas coisas para o Senhor não significa nada. O Senhor que criou o céu e a terra. O Senhor que faz todas as coisas. Antes mesmo que elas aconteçam, o Senhor já sabe. Por isso, Jesus, nós cremos. Cremos que ainda muitas coisas podem acontecer e levar essa igreja ao conhecimento da verdade, à fé no Senhor, acreditar no Senhor. Que o Senhor é um Deus que realmente tem poder. Basta crer, basta exercer a fé para que o Senhor faça as coisas acontecerem. Basta crer. Os cegos ouvem, veem. Os surdos ouvem. Os coxos andam. Essa foi a resposta que o Senhor deu a João Batista, quando foram perguntar ao Senhor se nós tínhamos que esperar outro Deus, se nós tínhamos que esperar outro Cristo. O Senhor mandou dizer a João: diga a ele, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, paralíticos. João entendeu perfeitamente que era o Senhor. Que era o Senhor que estava sendo profetizado ali pelo profeta Isaías. Que o Senhor seria assim. O Senhor seria assim. Que na sua fé estaria a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Que realmente nós, Pai, possamos, mesmo nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, Deus não mudou, Ele é o mesmo Senhor, de sempre, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém, oh, amém. Amém.
recebendo a fúria do mar. Mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão, pois sei que a tua mão se estenderá. Contrárias estão.